Qual é o seu verdadeiro nome, Pierangela?
Meu nome em Wapixana é Camon.
Camon. E o seu, Jacia?
Saramã.
Saramã. O que quer dizer isso?
Saramã é um garapé onde os velhos ficavam ali dentro, tradicional, né?
E o seu nome?
Camon significa sol.
Sol. Vocês nasceram aonde?
Eu nasci no aldeia Lilás, né? Hoje eu fico morando no Maturuca, é próximo do Lilás.
Eu nasci na comunidade Barata, hoje moro na comunidade Boca da Mata.
Ah, vocês são o que a gente chama de liderança indígena.
Sim, eu faço coordenação dos projetos na região da Raposa Serra do Sol, né, e também a gente criamos a organização chamada Conselho Indígena, né, hoje representa aqui hoje.
Ok. E como que nasceu essa iniciativa de vocês virem até aqui, a Europa?
Bem, nós, desde que foi suspensa a retirada dos invasores da nossa terra, nós decidimos no Conselho Indígena de Roraima, nossa organização, que iríamos até Brasília e depois fazer uma campanha de sensibilização sobre a nossa situação. E depois nos reunimos novamente com as lideranças e com os coordenadores, e aí também com o seu Jaci, né? Decidiu-se que vinha-se fazer também essa campanha aqui na Europa.
E vocês querem então obter apoio dos governos europeus para que eles influenciem o governo brasileiro?
Bem, nós estamos aqui para levar à Europa a nossa situação, conhecimento, porque esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, ele pode abrir precedente para outros povos indígenas. Então, nós estamos pedindo apoio à nossa causa e que o governo, que as pessoas possam enviar cartas ao Supremo Tribunal Federal e também apoio ao presidente Lula no decreto de homologação. Então, que se permaneça o que já foi definido e que está na Constituição brasileira.
E vocês já estiveram em vários países, né, durante essa turnê. Qual foi mais ou menos o resultado que vocês estiveram? Agora a gente já está quase no fim dessa viagem. Vocês podem fazer mais ou menos um balanço?
Olha, da viagem que nós fizemos vários países, né? A gente conseguimos conversa com as autoridades, né? O que que mesmo responderam para nós? Que eles vão dar apoio ao governo federal, no caso do Lula, né? Para não voltar com palavra para trás, é confirmar como está a Raposa Serra homologada e registrada, né? Ficasse daquele jeito mesmo, né? Então isso nós ficamos muito contentes porque todos eles falaram que precisa mesmo vocês ter comunicação para nós aqui e nós vamos também falar com o governo federal. E também fizemos visita da minha embaixada, né, cada país. E assim nossa comunicação e explicação foram bem acolhidas e estamos satisfeitos.
Bom, a gente sabe que existe uma grande resistência, né, por parte dos latifundiários, dos arrozeiros, os plantadores, né, proprietários de terra lá na reserva. Eles não querem sair de lá. O problema é esse, né? Vocês acham que da parte do presidente Lula tem boa vontade ou o que que está faltando?
Não, a parte do presidente tá resolvida, né? O que aconteceu quando ele ia fazer todo o trabalho, né, durante 3 anos, é que o governo do estado, junto com os arrozeiros, entraram com um processo para suspender a operação. E é onde ficou parado o trabalho, né? Mas a parte do governo federal está muito claro para nós, né? Ele está mantendo a sua palavra, né? E é por isso também nós estamos pedindo apoio a ele para não receber tanta pressão e depois volta para trás, né? Mas o problema é isso, né? Que hoje tem uma ação no Supremo e está marcado um mês para mês de agosto que vai ser feito julgamento e a gente espera que seja entendido nossa palavra, respeitar o que está definido.
Eu queria perguntar para vocês, por que que é tão importante que os índios fiquem todos juntos, todas as tribos, nessas terras?
Primeiro são índios, são unidos, né? Desde que antes que chegasse no índio, nós já havia muito unido, né? Preservação de meio ambiente e no uso das coisas, né? Da natureza, né? Então nós somos muito unidos em questão da nossa terra e continuamos a luta junto também.
Do que vivem os índios?
Bom, hoje nós estamos vivendo agora, nós estamos criando gado, plantando feijão, milho, mandioca, batata, melancia, banana. Tudo isso nós plantamos no Brasil.
Isso é para a subsistência de vocês? Ou vocês conseguem vender também um pouco?
Bem, porque nós temos o sistema das roças familiares, né? E nós temos também os projetos comunitários, que é para manter as assembleias e a gente comprar algumas coisas para a comunidade de uso coletivo, como um caminhão, né, para fazer o transporte, alguma de materiais e essas coisas. Então, do que sobra, dá para vender, né, e fazer essas compras para manter a nossa própria organização.
Uhum. Por que vocês acham que os arrozeiros não querem sair?
Bem, eles não querem sair primeiramente porque não pagam imposto. Eles são isentos de imposto até 2018 e fizeram uso dessa terra já sabendo que essa terra era demarcada, então ampliaram sabendo de tudo da demarcação já. Então é um processo que eles têm conhecimento. Então a terra é muito boa também, né? Ela está no coração da nossa terra. E ela é uma terra boa, eles produzem 3 vezes por ano, destruíram os canais e utilizando os rios que tem aonde eles estão, então eles conseguem produzir muito. É uma terra boa e não pagam imposto, tem um faturamento muito alto.
E exploram a natureza de modo sem nenhum escrúpulo.
O meio ambiente, para nós, está sendo muito prejudicial, porque o uso que eles fazem de veneno, ao jogar veneno, vai nas comunidades, jogam de avião. O que cai dentro do rio está matando os peixes e outros estão envenenando, porque as comunidades próximas que estão sendo afetadas são 21 comunidades, só com a questão ambiental. Os rios foram enterrados e foram feitos canais para levar água do rio para essas plantações. Então, além disso, o uso do gado, né, que pisoteia toda a questão. Então, há imagens, nós temos imagens de satélites que mostram toda essa destruição, inclusive da mata ciliar do rio, né, que prejudica, faz a erosão do rio.
Quantos são os índios que vivem na reserva hoje?
Nós somos 19.025, né? Pode ser que já tenha nascido mais esses dias, vivendo em 194 comunidades. Somos 5 povos indígenas: Taurepang, Makuxi, Ngarikó, Patamona e Wapixana.
Como é o nome dessa campanha?
A campanha se chama Anapata Anayan, que na língua Makuxi quer dizer nossa terra, nossa mãe.
Então, uma campanha também, basicamente, de defesa da terra, de defesa dos recursos naturais, da criação.
Sim, é uma campanha porque, assim, é o último pedaço do nosso território. A terra, para nós, é vida. Sem ela, ali estão nossos espaços sagrados, nós recebemos isso dos nossos antepassados, né? E é o que a gente tem que passar para nossos filhos, porque ali estão marcados os pedaços, a história do nosso povo está marcada nas pedras, nos rios. Então, nós temos como provar isso. Não precisa ninguém provar, mas a gente tem essas marcas. Então, é o que restou para nós, não tem para onde a gente ir, é nossa terra, é o que a gente recebeu. Então, para nós, é muito mais do que um pedaço de terra, é nossa vida, nossa cultura, nossa identidade, é aquilo que a gente tem de mais precioso.
É a história de vocês, né?
É a história.
A história do homem branco está escrito nos livros?
Sim.
Dos índios nas pedras.
Quais são as maiores cidades que vocês têm ali perto?
Nós temos a maior cidade. Roraima é bem peculiar, porque a maior cidade é Boa Vista, os outros são pequenos núcleos, chamados municípios, né? Município de Uiramutã, que é um pequeno núcleo, e Normandia, que fica ali. E na terra indígena São Marcos, que é de Pacaraima, que é um núcleo também, que fica na fronteira com a Venezuela. Então, são pequenos núcleos. A gente não chama de cidade, né? São vilas.
Vilas. A população dessa reserva, qual é o contato desses índios com o povo branco? As crianças frequentam a escola? Como funciona?
As crianças frequentam a escola indígena porque a luta da liderança pela terra, pela educação, pela saúde, e o modo de a liderança terem nos ensinado, nós mais jovens, que aquilo é nosso, que nós devíamos trabalhar ali, que a gente é a nossa terra, a nossa vida, a nossa identidade é ali. Então, eles nos possibilitaram que a gente pudesse estudar, nos formássemos e pudéssemos assumir as escolas indígenas. Então, hoje se estuda nas escolas indígenas.
Você é professora?
Sim, sou professora. Sou professora.
Em todas as comunidades existe escola, né?
E até que idade, mais ou menos, as crianças estudam nessas escolas indígenas?
7 anos para cima.
Começam aos 7 anos.
É.
Até?
Ensino médio.
Até terminar seu estudo.
Olha, recentemente aqui na Europa, chamou muita atenção, não sei se vocês souberam, umas filmagens que foram feitas a partir de um avião. De uma tribo que foi descoberta, que nunca havia tido contato com um homem branco, provavelmente nunca tinham visto um avião. Vocês acham que é possível isso?
Olha, a gente acredita, né? Que se a pessoa vira ali, se tem indígena, é importante, né? Que se aparece, precisa respeitar aquele trecho, aquela comunidade, né? Porque, com certeza, nós também vivíamos assim muito tranquilo e hoje nós estamos todos perturbados, né? E estamos aqui por conta disso. Então, se estão descobrindo algumas pessoas assim, precisa respeitar.
A gente também, anterior a isso, a gente já tinha presenciado outros aparecimentos que a FUNAI registrou de alguns povos na Amazônia. Então, a gente acompanha e sabe que tem eles... precisam ser respeitados mesmo, né?
Vem cá agora, Jacir. Vocês estão voltando para o Brasil, vocês vão pegar todo o resultado dessa turnê e vão levar de volta a Brasília. Vocês estão esperando o quê?
Bom, agora nós vamos ver o final da visita, né? A gente vai ver o que, que mesmo vamos acolher, vamos levar de importância para nosso povo no Brasil, né? E chegando lá, a gente vai fazer uma reunião com toda a liderança e repassar o que é de bom para eles, né? Dar um recado da nossa viagem.
O governo de Roraima?
O governo de Roraima é aquele ali que fez essa última tentativa que aconteceu, dia 5 de maio, é que por conta dele, né, que suspendeu a operação, que aconteceu essa derrama de sangue. Nós não gostamos muito dele. Porque, sabe, como é que um governo daquele ali vai dizer que dá satisfação aos indígenas? De jeito nenhum.
São coniventes com os proprietários.
O governador foi quem entrou no Supremo Tribunal Federal para suspender a retirada dos invasores e também entrou no Supremo pedindo a revogação do decreto de homologação do presidente. Então, o governador, junto com os deputados e os senadores, mais que apoiam, além de tudo, ainda há uma grande informação colocando a população contra nós, povos indígenas.
Uhum. A Igreja Católica ajuda vocês, vocês têm os missionários da Consolata, né, que atuam ali em Roraima, nós recebemos a comunicação a partir deles, nós por aqui vemos a participação do CIMI e vimos também quantos sacerdotes e leigos engajados católicos estão comprometidos com a causa dos índios. Vocês sentem a Igreja Católica próxima de vocês, do seu lado?
Na verdade, né, no Brasil, né, nessa luta de terra, a Igreja Católica tem nos ajudado bastante, né? E com isso nós temos muitos passos dados com eles.
E foi histórico essa relação, né? Porque eles nos apoiaram desde muito tempo, né? E hoje, alguns ainda estão em área e outros não, mas eles nos ajudaram a reconhecer os nossos direitos, a buscar autonomia, defender aquilo que é nosso. Então, é uma relação muito antiga e histórica entre a Igreja e os povos indígenas de Roraima.
Como é que a gente diz, então, na sua língua, terra para os índios?
nossa, na língua mapuche, Anapta, que é a nossa terra, né? Mãe Analam.
Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
Eu falo só um pouco da minha língua, né?
Ok, claro, depois você diz pra gente o que você tá falando.
Então, eu sei lá de amor como Tashimusagure, né? Mas agora tá ali o mãe mo Apijoene. Eu estou dizendo que estou muito alegre e agradecendo vocês, né, a minha língua, né? Eu estou feliz porque estou gravando alguma coisa para dar notícia ao povo.